Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a Rádio Cruz de Malta. Começa agora mais uma edição do Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. E hoje eu tenho a satisfação em conversar aqui no programa com a Suzana Catani Betti, moradora aqui do município de Lauro Miller. Contar um pouquinho da sua história, né, a trajetória de vida, apesar de a Suzana ser bastante jovem ainda, mas já tem um longo caminho, boas histórias para a gente ouvir, falar um pouquinho de avicultura, da agricultura, né? Suzana, muito boa tarde, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o convite de participar aqui do nosso programa.
Boa tarde, Juliano, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, é uma satisfação estar aqui com vocês e muito obrigada pelo jovem, é assim que eu me sinto, apesar de toda a trajetória de vida que eu já tenho até o dia de hoje.
Então, Suzana, o programa a gente sempre inicia contando um pouquinho da história de vida na infância. Você é natural aqui de Lauro Miller, do interior? Onde foi o início da vida da Suzana?
Eu sou Lauro Milense, nasci aqui no Hospital Henrique Lage, mas os meus pais moravam na comunidade do Rio Capivaras do Meio, que pertence hoje ainda, né, a Orleans. Então, eu fui nascida em Lauro Miller, mas fui criada no município de Orleans, sendo que, como é divisa, nós usávamos o município de Lauro Miller para tudo, então, para o comércio, para a saúde, né? E na infância. Depois, logo, daí veio essa questão de postinho, então a gente passou, como era município de Orleans, ser atendido em Orleans. Mas a vida, assim, eu conheço Lauro Miller desde a infância, porque é aqui que eu vinha com a avó, né, fazer o saudoso rancho que nós tratávamos desta forma, né? Então, o município de Lauro Miller é o meu município.
Até porque a distância para vir para Lauro Miller era mais perto do que ir até o centro de Orleans, né?
Então, assim, eu não tenho bem precisa essa questão da distância, mas eu sei que da minha casa, de onde eu morava, até o município de Orleans, eram 17 quilômetros. E como a minha infância, ela foi sempre muito dificultosa em questão de deslocamento, né? A gente vinha de carona para Lauro Miller porque a comunidade também vinha para cá. Então, a gente, para vir para o município de Lauro Miller, era muito mais fácil. Nossa, assim, a minha infância nessa questão assim de deslocamento, né? Eu me lembro perfeitamente que quando a minha avó precisava receber o salário, que ela sempre foi merendeira da escolinha, né, que eu estudava lá no município de Orleans, que era a escola Eduardo Catânio, que levou o nome do meu avô, bisavô, e a gente pedia carona e ia fazendo esse trajeto assim, de carona, de a pé, um pouco a pé. E aí pegava carona com o vizinho ia só até uma parte. Então a gente ia até o município de Orleans, porque ela recebia lá. E a gente fazia um lanche e depois a gente vinha para Lauro Miller de ônibus. E aqui daí ela fazia todas as compras do mês. E aí a gente voltava com aquele supermercado que a gente fazia a compra, entregava o rancho em casa e a gente voltava. Era um dia, e um dia assim que para mim era muito legal, porque a gente vivia dentro de casa, nossa infância era essa, dentro de casa. Os domingos é que a gente brincava muito com os primos, né? Então, sair um dia de casa para ir junto com a avó, a gente saía por isso, porque era uma companhia para ela, né? Era muito legal, muito bacana, assim.
E, Suzana, a infância ali, você tem mais irmãos? É filha única?
Eu tenho uma irmã. E aí eu costumo brincar com ela porque nós somos o oposto, o café com leite. Ela é bem branquinha, assim, bem galega, e eu sou morena. E é só ela de irmã. Eu sempre pedia para a mãe que eu queria muito ter um irmão, mas a mim não foi concedida essa graça de ter um irmão. Então eu tive dois primos muito presentes na minha infância, que é o Diego e o Giovanni. E eu digo que nós não somos apenas primos, o nosso sangue ele é igual, porque a minha mãe é irmã do pai deles. E o meu pai é irmão da mãe deles. Então, assim, é como se nós fôssemos realmente irmãos. E de sangue, a minha irmã, a Rosana, e eu tenho esses dois primos como irmãos, assim, também. Já que eu não tive de sangue por parte da mãe, mas eu tive eles, assim, presentes na minha vida.
E, Suzana, como você destacou, né, vocês acabavam se reunindo mais aos domingos, né, para fazer atividades, brincadeiras naquela época. Que tipo de brincadeiras, como era a infância de vocês? Eram crianças mais agitadas, mais calmas?
Muito agitada. A gente aprontou muito, assim, mas eram brincadeiras saudáveis, né? Então, assim, brincar de canoa, fazer casinha no meio do mato. Eu acho que eu eu cresci assim precocemente, porque com 8 anos de idade a casa era minha, assim. Eu limpava, eu fazia comida, eu ajudava a mãe, a gente sempre trabalhou na lavoura, né? O meu pai sempre viajou, então a minha mãe trabalhava com o meu avô e eu cuidava da casa para ela. Mas também tive muito, assim, até os meus 12 anos, presente assim, essa questão do brincar. Então, nós nos reuníamos, assim, em 12, 13 crianças na época. E nós rolávamos no meio do pasto. As roupas eram sempre sujas, quando não rasgadas, né? E era uma diversão muito grande, assim. Eu lembro que na época do fumo, no paiol, a gente brincava tanto de se esconder que as pilhas de fumo eram sempre descobertas. A gente chegava a tirar o plástico que eles tapavam. E aí isso na segunda-feira o bicho pegava, né? Era por parte do vô, por parte do vizinho que... Poxa, destaparam a minha pilha de fumo, se chove, vai mofar, vai molhar. Mas era, para nós era uma diversão muito grande. E aí esse brincar de casinha, né? Todo potinho que a mãe não usava mais, a gente levava lá, varria aquele chão, limpava... E brincava de boneca. Nossa, até os meus 12 anos a minha infância foi assim. E não tinha maldade naquela época. Eu até tenho uns 15 dias que eu estava conversando sobre isso, assim. Do quão gostoso era. A gente se reunia menino e menina. Brincava todo mundo junto, mas não existia maldade. Era muito saudável mesmo, assim, aquela época. E todo mundo com muito respeito. Nós éramos muito ingênuos, não tinha, né? Por isso que não, eu acho que não existia maldade. Então, foi uma época, assim, muito gostosa.
E, Suzana, em questão da escola, como você frisou, você estudou lá, aí era no interior lá de Orleans também, que foi o início das atividades escolares?
Então, quando eu comecei, muito, muito pequena mesmo, assim, a estudar, porque a minha avó era merendeira e aí a minha mãe ia para a roça, ela me levava para a escola. E a minha professora, a professora Margarida, que eu tenho ela no coração até hoje, ela me ensinava desde bebê. E eu aprendi muito rápido. Então, a minha avó levou o famoso bidê, que existia na época, né? E eu sentava numa latinha e eu escrevia. Sei lá, com 2, 3 aninhos ali, era como se fosse a creche hoje. Mas eu tive esse privilégio porque a minha avó era merendeira, então ela me levava todos os dias e como eu não incomodava, eles me permitiram ficar lá. Não sei se, né, mas o pessoal da minha época lembra muito disso, as nossas escolas eram no interior, a gente não vinha para o centro. E daí da minha casa na minha escola dava 100 metros. Essa questão de ser perto, eu pude estar muito presente ali, né? Então eu ia, era sempre na parte da tarde a aula. Então, desde os meus 2 anos de idade, eu fui para lá e fui aprendendo, fui me destacando e cada vez mais gosto de aprender, de estudar. E naquela época, assim, de estudo, era muita gente. Eu lembro, assim, que a sala era cheia. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, todo mundo junto. Então, a professora chegava, ela começava a atender primeiro quem tinha prova e a gente fazia, conseguia se concentrar e fazia a prova. Depois, ela vinha para o terceiro ano, para o segundo, para o primeiro ano. Nós brincávamos todos juntos na hora do recreio. Era uma diversão, a gente brincava de pular saco, ovo na colher. Dia das Mães, assim, era a maior diversão. Tudo muito simples, mas a gente conseguia reunir os pais, né, e fazer um café, fazer uma confraternização. Dia das Crianças... Assim, eu tenho lembrança assim, do Dia das Crianças, que na comunidade do Rio Amaral Gruta tem uma festa muito tradicional, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida. E teve um ano que nós combinamos praticamente o ano todo, até mês de outubro, que o meu pai, como tinha caminhão, nós íamos nos reunir naquele dia, ele ia botar todo mundo em cima do caminhão, olha que loucura, né? E a gente ia a essa festa, porque lá nessa festa a gente ia ganhar bala. As pessoas faziam promessa para Nossa Senhora Aparecida e daí sempre levavam um pacotinho de bala. E até tinha, já naquela época, um empresário que vinha de Joinville e trazia brinquedo. Então, para nós, era a maior festa. E eu lembro que naquele ano que nós combinamos tanto, tanto, choveu muito. E aí, na Capivara Baixa, na comunidade da Capivara Baixa, tinha que passar próximo ao rio, tinha a ponte, e não tinha como passar. A gente ficou muito, muito triste naquela época, porque nós queríamos, a programação do ano era vir essa festa, de caminhão, todo mundo junto, brincando, rindo. Então, assim, era diferente o estudo, era muito diferente. tu prestava atenção naquilo que tu já tinha feito, né? Se tu estava no quarto ano, mas tu conseguia ouvir o que a professora falava lá no primeiro, parecia que tu conseguia juntar mais coisas e ter uma, um estudo assim, um pouco mais presente e gostar mais daquilo, né? Hoje as nossas crianças parece que são um pouco forçadas, alguns, a ter que estudar. Tenho hoje em casa, assim, que conviveu lá junto com a gente um bom tempo, um sobrinho com hoje 5 anos, e ele disse: tia, eu não gosto de estudar, não. Não quero ir para a escolinha. Porque é diferente, né? Ele já foi, começou a ir para a escolinha, não foi para a creche, mas foi para a escolinha, que eu já nem sei bem como funciona isso, né? Mas ele não está no primeiro ano ainda. Então, é diferente, eles não criam gosto. Aquela época era mais gostoso. O fato de tu ter que sair de casa para estudar era bom, era gostoso. E hoje parece que para eles é um sacrifício. Não quero ir para a escola, não gosto, né?
Até porque também vocês acabavam tendo essas atividades, né? Ajudando um pouco ali na agricultura, no serviço de casa, como você destacou. Então, a escola também era um meio de conversar com os coleguinhas, com os amigos, né? Também um entretenimento, né?
Sim, tem essa interação, né? Então, tudo era combinado, porque daí os nossos amigos do domingo eram os coleguinhas da escola. Então, durante a semana, a gente combinava tudo o que a gente ia fazer no final de semana. E aí, uma das coisas em que marcava também, por exemplo, era a catequese, né? Nós combinávamos durante a semana, para o final de semana nós temos catequese. Ah, tá, isso vai ser o quê? Domingo de manhã, beleza. Mas domingo à tarde nós vamos fazer o quê? O café vai ser na casa de quem? E aí, assim, ó, as mães, elas piravam, porque, por exemplo, na minha casa a gente combinava o café. Então não era, assim, 4, 5 crianças, era 10, 12. E aí a mãe tinha que rebolar, fazer cavaquinho, fazer pão e dar café para todo mundo.
E Suzane, também daí um pouquinho da adolescência, né? Juventude ainda foi também ainda no interior, lá no Rio Capivaras do Meio?
Foi, a minha adolescência foi participando nos domingos, daí, né? A gente vinha na comunidade do Rio Capivaras do Meio, que daí era município de Lauro Miller, a comunidade, a igreja. E aí ali eu fui conhecendo outras pessoas, a gente foi interagindo com novos e com os meus 14 anos eu conheci uma pessoa que hoje é o meu esposo, o Nilson. E é como eu te disse, né? Parece que para mim foi tudo muito precoce. Então eu assumi a casa de ajudar a mãe em casa já com 8 anos de idade. E depois, logo que eu conheci ele, também a gente não namorava, porque na época o pai não permitia que namorasse, né? Então a gente se encontrava na igreja. E não escondido, assim, a gente conversava, mas era apenas uma conversa. E aí a coisa foi ficando mais séria, o pai foi permitindo que a gente pudesse se encontrar apenas nos domingos de manhã. Então ele saía do Amaral Gruta, onde a gente mora hoje, que é... Eu digo que a minha localidade ali, ela tem vários referenciais, porque o nosso terreno, o fundo, faz extrema com o Amaral Gruta. A localização dele seria Amaral Gruta, mas para ti até ele tu tem que ir pela Vargem Grande. Então onde que tu mora? Eu moro lá, é praticamente Amaral Gruta, mas tu tem que ir pela Estrada Geral Vargem Grande. Então ele saía dali, ele ia até na Capivara do Meio, levava 40 minutos para ir na igreja, tudo a pé naquela época. E a gente rezava, nós tínhamos o culto de manhã, terço que a gente dizia. E depois ele ia comigo, junto com as outras meninas que vinham à catequese. Na época, daí, depois dos meus 12, dos meus 14 anos, eu já comecei também a ser catequista e participar ativamente assim, da liturgia. E aí ele, da hora que terminava o terço, a gente ia de a pé até quase na minha casa. Então ele andava praticamente 2 horas. Quase 1 hora para ir até a igreja, depois quase 1 hora para me levar em casa. E a gente ia todo mundo junto, conversando, brincando. Na época era um namoro santos, né? Porque a gente mal pegava na mão e, enfim, o pai era muito brabo. E a minha adolescência, a minha juventude foi isso, assim. Eu tive ele presente na minha vida, porque eu o conheci ali. E apenas ele. Então, não teve assim, muita festa, muita coisa. Isso que tinha muita festa de comunidade naquela época. Meu Deus, assim, todo final de semana tinha uma festa. Mas nós íamos à missa de manhã. E aí, à tarde, tinha o soirê, na época, né? Então, a gente ficava, assim, se divertia aquele pouquinho, sempre junto com os pais. Sempre, sempre. Ou se não tava o pai e a mãe, mas tava o avô, ou o tio e a tia. Então, a gente sempre tava junto com a família. E eu te confesso, assim, que saudade daquela época a gente tem, porque Hoje mudou muito, né? As coisas estão muito diferentes. Então, hoje tu não fala mais em um soirée, tu fala numa balada. E aí a gente já nem sabe mais o que é isso hoje, né? Baladas aí. Aquela época era bem diferente mesmo, assim. Se a juventude de hoje vivesse um dia que a gente viveu, eles iam dizer que era... isso é o caos, é o extremo, né? Porque era bem diferente mesmo. Mas era aquilo que nos dava prazer na época, né? Então, assim, conversar com as pessoas mais velhas. Meu Deus, quantas vezes a gente sentou assim de ficar horas conversando com eles. Ouvindo as histórias, por exemplo, do meu avô que descia a serra a pé. Né? Hoje a gente faz a trilha do Cabo Aéreo. Ele disse, nossa, eu desci várias vezes ali. Era o trajeto. Então a gente ficou conhecendo um pouquinho da história dos mais antigos porque a gente tinha o hábito de sentar e conversar com eles. Várias tardes, assim, depois que a gente, que eu comecei a namorar, de sentar junto com o vô e a avó, junto com os tios. E essa presença dessas pessoas mais velhas na vida nos deu, assim, sabedoria, experiência, né? E por isso que a gente conhece um pouquinho da história.
Certo, Suzana, a gente já está chegando aí ao final do primeiro bloco do nosso programa. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. A gente sempre, nas passagens de blocos, a gente ouve músicas que os nossos entrevistados indicam. Você até comentava comigo fora do ar que essa música que você indicou, que é o Franguinho na Panela, tem uma memória bastante afetiva para você, né?
Então, a minha infância e juventude sempre foi ouvindo a Rádio Cruz de Malta. E aí agora que vou encher a bola do Thiago, né, Thiago? Mas assim, a minha avó ligava o rádio às 6 horas da manhã e só desligava às 7 horas. Que, se eu não me engano, porque começava a Voz do Brasil, então depois a gente ligava um pouquinho a TV para assistir o jornal local aqui, né? A RBS, a famosa RBS. E eu me lembro perfeitamente assim do Nhô Chico, aqueles programas que tinha na Rádio Cruz de Malta, que tocava aquelas músicas antigas. E eu até comentei contigo, né, que se eu fechar os meus olhos, eu consigo reviver assim aquele momento, né? O fogão a lenha aceso, a chaleira fervendo e aquelas músicas. E uma das músicas que eu me lembro bem é essa do Franguinho na Panela. Essa é uma música que marcou muito assim, a minha infância, sabe? Porque como nós vínhamos da escola e o rádio estava ligado, parecia assim que sempre que nós chegávamos dentro de casa era essa música que estava tocando. Porque ela tocava todos os dias. E ela ficou muito assim na minha memória. Até pelo fato da história ser mais ou menos como esta música, né?
Voltamos com o Bate-Papo Cruz de Malta aqui na programação da 89,9. Hoje conversando, ouvindo um pouquinho da história da Suzana Catani Betti, moradora ali da comunidade de Amaral Gruta, Vargem Grande, como ela mesmo comentou aí no bloco anterior, né? A propriedade fica ali no limite entre as comunidades. Mas a Suzana também tem uma ligação bastante forte, né, Suzana, com a agricultura, né? Como você já comentava desde a infância, né? Já a mãe, o vô já tinha essa linha, você permaneceu ainda nessa questão da agricultura, né? Como é hoje vocês ali na propriedade? Que tipo de atividades vocês exercem ali?
Então, em 2003, nós casamos. E aí, eu vim morar ali junto com o sogro e a sogra, na mesma propriedade. E nós começamos, então, com o fumo, que já era uma prática deles. Uma atividade deles, que também era minha em casa. E aí, nós ficamos 2 anos com a fumicultura. E nós queríamos algo que não fosse o fumo. Por toda essa questão de saúde, a gente sabe que não faz bem e tal. Só que para nós aqui, a nossa cultura, o fumo é muito... como é que eu vou te dizer? É sangue que corre nas veias, sabe? Parece que tu não consegue te desligar da fumicultura. Naquela época, nós pensávamos assim. Em 2003. E aí, em 2005, nós tivemos a oportunidade de, então... iniciar a atividade da avicultura. Eu digo que nós somos bem louquinhos, assim, né? Bem doidinhos de iniciar com a avicultura, porque, como tu sabe hoje, é um investimento alto. E na época, imagina, tinha 18 anos, né? O Nilson tinha 20 e alguma coisa ali, e aí a gente... financiar, começar, né, do zero, sem nada, devagarinho. Meu sogro foi ajudando com madeira e nós fomos iniciando e aí colocamos o primeiro aviário. Depois, em 2010, nós colocamos o segundo aviário. Nós trabalhamos dentro da propriedade, então, em 4 pessoas, o meu sogro, a minha sogra, eu e o meu esposo, o Nilson. E o meu sogro até então trabalhava com a atividade do leite, ele tirou leite aí 20 anos Tem uma propriedade muito bem articulada, preparada para a atividade do leite. E ele gosta disso, né? Para ele, nós trabalhamos com frango hoje. Eu amo aquilo que eu faço, né? Que é criar frango. E ele ama a vaca, o bicho, o boi, né? E tira leite. Então, eles só pararam porque a idade vai chegando, né? Então, tem uma hora que você precisa parar. Então, eles encerraram a atividade do leite, mas eles ainda têm hoje gado de engorda. E dentro da propriedade é uma outra atividade que a gente desenvolve. O ano passado, nós tivemos um grande desafio, que foi uma boa parte do nosso aviário maior, que tem a capacidade de 55 a 58 mil aves alojadas, tomado pelo fogo. Então, nós ficamos 6 meses parados com essa atividade, onde fez com que nós retomássemos a atividade da fumicultura. Já que nós temos toda uma estrutura pronta, né, e terra para isso, a gente sentiu a necessidade, então, de voltar com a fumicultura. Eu sou apaixonada por trator, por máquina, por tudo que envolve. Eu digo que tudo que é a diesel, eu sou apaixonada. Então, meu pai foi motorista, foi caminhoneiro muito tempo. Eu dirigi caminhão, eu gosto também disso. Mas o trator é uma das minhas paixões. Assim, eu amo estar em cima daquela máquina. E aí eu costumo dizer que às vezes eu e o Nilson a gente até briga por isso. Né? Parece besteira, mas é... Não, deixa que eu pego. Não, deixa que eu vou. Então, eu gosto de máquina. Eu não sei porquê. Eu digo que eu não sei de onde que veio isso, mas é uma coisa que eu gosto. E eu não sei viver sem estar lá na agricultura. Sem estar fazendo aquilo que eu vejo e que eu sinto que... Olha, eu crio frango. Então, eu sei que esse frango amanhã vai estar lá na mesa do Juliano alimentando ele e a família dele. Isso me satisfaz, me dá prazer em trabalhar. Né? Uma outra coisa é milho, por exemplo. Né? Então, a gente planta milho. Saber que esse milho ele vai alimentar outro animal... É uma coisa assim que para a gente é um prazer muito grande. Enquanto na fumicultura a gente não tem essa satisfação. Porém, como é muito cultural e a gente tem uma estrutura pronta para trabalhar nessa atividade, hoje é uma atividade que pode ser uma bengala. Então, quando a gente tem dificuldade numa atividade, a gente tem ela para suprir. Eu vou te dizer que é uma atividade que tem uma rentabilidade boa, né? Se tu tem já tudo muito bem preparado, um investimento pronto. O ano passado, então, nós fomos visitados 2 vezes pelo fogo. Uma vez foi no aviário, então nós ficamos 6 meses parados. E aí eu te digo que com toda aquela estrutura, 6 meses parada, ela te desestrutura financeiramente. E em dezembro, pela segunda vez, então nós fomos visitados pelo fogo, que foi onde queimou uma estufa nossa. Nós tínhamos 3 estufas e uma foi toda tomada pelo fogo. A gente, às vezes, quando conversa assim, com outras pessoas, a pessoa diz, ah, mas vocês tinham lá uma reserva financeira. A gente tinha, a gente tem, mas é pouca coisa. Então, quando tu tem assim, alguns empecilhos, como por exemplo o fogo, chegado num momento de pandemia, que tu não sabia, tu vivia hoje, mas tu não sabia o que ia acontecer amanhã, então foi muito difícil. Por exemplo, por que nós ficamos 6 meses parados? Porque não tinha matéria-prima para a gente poder arrumar o aviário. Porque a pandemia não nos afetou diretamente, por exemplo, lá criando frango, mas ela fez com que parasse a empresa que ia fornecer o equipamento para que a gente pudesse arrumar o aviário. Então, nós ficamos 40 dias esperando chegar um equipamento. Isso nos afetou de uma certa forma, lógico, né? Então, essa questão da pandemia, assim, o ano passado foi muito difícil para nós. E eu penso, assim, que não só para nós, mas para todas as pessoas que trabalham com suíno, com frango, com leite. Hoje, a dificuldade que os nossos produtores enfrentam com a atividade do leite é muito grande. Nós estamos aí vendendo, comprando milho a 100, 120 reais o saco. E aí você está recebendo R$ 1,85 pelo litro do leite, sendo que a ração sai R$ 2, R$ 2,10. Hoje eu já não tenho esse número bem preciso, mas conversando com o meu cunhado, que a atividade principal dele e única é o leite, ele diz que sente uma dificuldade muito grande em continuar na atividade. É porque é uma pessoa que já está bem estruturada, né? E como dizer, se hoje eu disser assim, não, eu preciso parar, eu consigo vender isso e procurar um emprego, diferente de nós na atividade do frango. Se nós dissermos assim, hoje nós vamos parar com a atividade do frango, aquela estrutura toda, ela é uma estrutura morta, porque não tem como tu vender aquilo. E a depreciação é muito grande de todo equipamento e estrutura, né? Mas, de todos esses pesares, a minha alegria é estar lá no interior, na agricultura, mexendo com a terra, mexendo com os bichos, em cima do trator, no sol, na chuva. Isso me satisfaz, me dá uma realização muito grande.
E, Suzana, como você até comentou aí, né? Às vezes o produtor rural acaba tendo que pagar para trabalhar, né? Porque o preço é que é pago para o produtor, mas quando chega lá na ponta, no mercado, para o consumidor final, o preço é exorbitante e o pessoal reclama, né? Ah, que caro que está o frango, que caro que está o quilo da galinha. Mas até para a gente ter um pouquinho de noção como que é a produção de um frango, né? Até que ele chegue lá na ponta, na gôndola do supermercado, para vocês que são produtores, como é que inicia? Você até comentava ali comigo fora do ar que desde a questão de ovos, né, já é tudo preparado para o próprio aviário de você, né? Tem todo um trabalho ali elaborado, né?
Então, hoje nós somos integrados da JBS e aí nós recebemos o pintinho e somos pagos, né? Ressarcidos para criar esse frango, sendo que a estrutura é toda nossa. Então, nós temos um ciclo de macho, aí falando do frango macho e fêmea. Nós temos um ciclo de 40 dias a 42 dias para macho. Então, ele chega lá pintinho com 47 gramas, 45 gramas e sai do aviário com 2,9 kg, 3 kg. E aí tudo depende do manejo que foi feito. Também nós temos que contar muito com a colaboração do tempo. Se é muito frio, tu precisa de muito fogo, não consegue aquecer bem. Se é muito calor, acaba perdendo frango por conta do calor. Então, o ciclo do macho são de 40 a 42 dias. O ciclo da fêmea é um pouquinho mais. Então, são 45 dias. E aí depende de como está o abate lá no frigorífico. Fica de 45, 46 dias. E aí tudo depende da logística deles lá. O pintinho chega. Então, tu tem que ter toda uma ambiência ali de... Pode estar 0 graus na rua. Mas lá dentro do aviário tem que estar de 33 a 35 graus. E aí, assim, o pintinho ele não quer saber de onde vem essa caloria. Tu tem que te virar. É lenha e mais lenha. Fogo. Caloria para que esse pintinho possa se desenvolver bem. Então, assim, de cada 7 dias nós pesamos esse frango, a gente tem um acompanhamento, eu digo que diário, assim, né? O bom produtor ele acompanha diariamente o desenvolvimento do frango. E aí ele tem a fase infantil, a fase de juventude e a fase final para até chegar na mesa do consumidor. Desafios, muitos desafios, porque cada lote é um lote, então tu não recebe sempre o mesmo pintinho, e aí ele não fala, ele não te diz o que ele está sentindo, então é muito difícil de tu fazer o manejo, de saber o que aquele pintinho precisa. Agora eu vou dar mais vento para ficar com uma ambiência mais fresquinha. Não, amontoou o pintinho, então eu tenho que botar fogo, eu tenho que aquecer para que ele possa se espalhar durante o aviário. Ele recebe ração, aí a gente ouve muito dizer assim, que isso é só hormônio, porque como é que cresce um frango hoje em 40 dias com 3 quilos? Gente, a semana passada eu tive reunida junto com o pessoal da Auriverde, junto com o Cláudio Post, da cooperativa Auriverde, da qual eu sou sócia e líder da cooperativa, com um trabalho muito bonito que ela desenvolve aqui na nossa região. E aí o presidente disse, gente, está sendo desenvolvida uma genética agora de porco, que a fêmea tá vindo com 16 tetas. Aí eu fiquei assim, poxa, eu não entendo nada de porco, mas eu queria saber por quê, né? Ele disse, tudo isso é genética, tudo isso é estudado. Então, assim, quando nós começamos em 2005 a trabalhar com frango, era uma genética. Hoje, é uma genética muito mais avançada. Então, quer dizer que não é que existe um hormônio para que o frango cresça. É genética. Os caras trabalham muito, muito, muito para desenvolver um pintinho melhor, desenvolver uma ração melhor, uma ambiência melhor. E aí, assim, o pintinho, ele precisa que os caras lá em cima, lá os bons, né, e estudados desenvolvam. A ração, ela é toda produzida aqui em Criciúma pela JBS. E nós somos o ápice da coisa, porque nós precisamos entender o pintinho, dar a boa ração que vem e fazer com que ele cresça na melhor ambiência possível. Por isso que hoje a gente recebe este frango em cima de centavos, por exemplo. A cabeça do frango hoje está aí, nós estamos recebendo 90 centavos. O meu vizinho recebeu 85, o vizinho recebeu R$1,08. Tudo é desenvolvimento do pintinho, o manejo que é feito, o equipamento que ele tem. Então, hoje, na avicultura, é muito investimento. É investimento em cima de investimento. E aí, por conta da pandemia, a gente teve preços assim exorbitantes. O ferro aí, 60% de aumento em cima do preço. Gente, é muito. A gente não consegue sobreviver, né, com esse preço nas alturas. E aí, compra-se fornalha, lenha boa. Você vai fazendo um giro, porque a tua propriedade, por mais que ela seja uma propriedade rural, mas ela te dá muito emprego. Até então, antes da pandemia, nós tínhamos funcionário, nós não trabalhávamos só nós dois. Com a pandemia, a gente precisou cortar gastos, e aí a gente tirou o caseiro, o funcionário, está trabalhando só nós dois, até as coisas ficarem estáveis, mas a gente gira muito emprego. Por exemplo, compramos fornalha, esse fornecedor está lá com empregados trabalhando, né? E muita coisa, assim, tudo. Por exemplo, nós temos um fornecedor que traz papel, traz cloro, porque a gente precisa de todo um sistema de água ali, tudo muito bem reguladinho, certinho, porque o frango não toma a minha água, por exemplo, tem a água dele específica, né? Então tem um tratamento de água lá também. Então tu tá gerando emprego para outras pessoas. Muitos vejam assim que, ah, tu trabalha aqui, só tu e o teu esposo, tu não tem uma geração de emprego. Não, gente, a gente tem que ter um olhar no todo, né? Falando de imposto, meu Deus, quanto imposto gira essa minha propriedade, aquilo que eu faço durante o ano. Não só na atividade do frango, mas do leite, do gado de engorda, do fumo. Então, nós hoje vivemos num meio que poucos se dão conta do tamanho que é a agricultura, que é o que move o nosso Brasil, o nosso mundo, né? Se hoje nós temos alimento na mesa, é graças àquele agricultor, que desde a alface, que não é menos do que um frango, até, meu Deus, aí quanta coisa que a gente tem na nossa mesa hoje, né?
E, Suzana, essa questão do aviário também é algo que demanda também um muito tempo, né, dos produtores, né? Como você destacou, principalmente nessa fase quando os pintinhos são menores, que tem que manter o ambiente bem aquecido, agora nesse... No período do inverno, acho que o trabalho ainda acaba sendo duplicado, né?
Muito.
Então tem que acabar ficando 24 horas em função ali do aviário, né?
Realmente 24 horas. Ontem à noite a gente recebeu um casal lá em casa para jantar, que é nosso compadre, e aí a gente estava brincando, porque eles também têm aviário, que no próximo mês, junho e julho, a gente não vai dormir. Aí, mas como assim, gente? A gente não vai dormir? Não. Até meia-noite vai ficar um, e da meia-noite até de manhã outro. Aí assim, bom, mas vocês esqueceram que tem o dia, nós estamos só pensando na noite, mas e durante o dia? Porque é eu e o Nilson que trabalhamos lá, no aviário. Mas se eu trabalho até meia-noite e ele vai descansar, é pouco tempo, porque o nosso trabalho ele é exaustivo. Então assim, nós mexemos com 120 metros de lenha em 20 dias. É muito exaustivo, é muito peso, é muito trabalhoso. Então, se tu não consegue ter uma boa noite de sono, o rendimento do teu dia também não é 100%. Mas como a mão de obra é escassa, e hoje a gente vive isso, tá? Não é fácil de achar alguém para trabalhar com a gente. Não sei se é porque eles têm esse... agricultura, é lá interior, mas, gente, é bom de trabalhar na agricultura também, né? Tem horários, por exemplo, nós tínhamos, há anos anteriores... um funcionário que chegava lá às 7 horas, trabalhava até o meio-dia, pegava da 1 e ia até às 6. Não querer, era a mesma coisa que tu trabalhar no comércio. Mas para eles, assim, no interior, parece que a agricultura não satisfaz. Não é aquilo que realmente eles querem. Então, nós temos uma grande dificuldade de mão de obra. E aí, a gente trabalha dobrado. Por exemplo, são 40 dias. 40 dias que todos os dias a pessoa está em casa. Então, é eu e o Nilson. Se um sai, o outro tem que ficar. A gente vai vir à missa. Se nós dois formos vir junto, a gente vai ter que pedir pro meu sogro, ó, é uma hora e meia que nós vamos sair. Então é uma hora e meia que o senhor vai precisar ficar olhando pra gente. O senhor cuida, pode ir tranquilo, eu vou cuidar pra vocês. Mas o coração, o corpo tá aqui, mas a mente tá lá, porque é todo o painel, é toda uma engrenagem, né? É a engrenagem que toca toda aquela estrutura. Então tem que estar tudo muito bem alinhado. Às vezes, por exemplo, assim, no verão, é um pouco mais fácil, porque a gente não tem todo esse trabalho com lenha. Mas aí tu quase não dorme à noite pensando no calor. Ah, se for muito quente, eu vou perder frango. E se eu perder frango nos últimos dias, eu perco muito dinheiro. E eu preciso de dinheiro para poder manter a minha atividade. Então, a gente trabalha no inverno, a gente enfrenta o frio, e aqui a nossa região é muito fria. Nós moramos próximo ao rio da Vargem Grande, então assim, é muito frio aquele lugar. E no verão é muito quente. É um calor infernal. E aí tu tem que dar conta de, no verão, manter uma temperatura legal, beleza, boa para eles. E no inverno, uma temperatura, um ambiente também bom. É difícil, mas é satisfatório. É bom trabalhar com frango, por exemplo, né?
E até para manter toda essa questão desse controle, né, de temperatura, de alimentação também, a tecnologia também acaba estando presente dentro de um aviário, né?
Muito, muito. Hoje, por exemplo, né, tem um dos nossos aviários, dos dois, a gente não precisa mais pesar o frango, entrar com balança. Já tem uma balança lá dentro, que o frango sobe em cima dela. Que é uma, a gente diz uma balança, mas não é uma balança, né? Como vocês possam imaginar, uma balança lá. É uma estrutura muito bem desenvolvida. Então, o frango sobe em cima, tem um sensor que manda lá para a casa de painel, que é onde tem toda a estrutura, o coração do aviário, né? Ele me manda lá o peso real de minuto em minuto. Então, para a gente, a tecnologia, ela é muito boa, nos ajuda muito. Eu digo que é um trabalho a menos. Eu tenho que entrar lá de cada 7 dias com uma balança, estressar o frango, porque tem todo esse cuidado, né? É, se você entrar lá dentro com uma roupa de cor diferente, o frango se assusta, então ele está acostumado com o uniforme do aviário. É, para você entrar lá dentro, você tem que ter uma luz mediana, não pode ser 100%. E aí, toda a tecnologia, ela vem para nos ajudar e economizar mão de obra. 100%, assim. Nós botamos índice de teto. E isso fez com que eu deixasse de ter que ir lá manualmente fechar e abrir. O painel faz toda essa questão de abrir e fechar na temperatura certa, no momento certo. A cortina. A cortina, ela precisa ser baixada, não as cortinas laterais, uma cortina frontal para que o vento entre. Então, o painel sabe que eu preciso de 28 graus. Ele vai estar em 30, ele vai baixar a cortina exatamente naquele tanto que vai me dar os 28 graus. Tecnologia é tudo. Eu digo que eu amo esses caras que estudam muito, sabe? Porque eles fazem com que a nossa vida seja mais fácil.
Suzana, a gente já está chegando ao final do segundo bloco. E como você também destacou, né? Esse trabalho acaba sendo aí bastante desgastante, né, para vocês, né, que lidam aí diretamente com essa questão da agricultura. É um trabalho bastante dificultoso para vocês que estão lá na outra ponta, né, não a gente que é mais acostumado que na outra ponta do supermercado, que você vai lá e pega os produtos prontos. Você também, a música que a gente vai ouvir agora para o comercial, você também destacou, né, que é, chama-se Falar com Deus também. Essa é uma música que você utiliza também para esses momentos de estresse aí durante a vida.
Então, né, Juliana, a gente trabalha na igreja assim com casais, e aí quando a gente vem conversar com eles, a gente diz assim que um dos nossos desafios, meu, Suzana e Nilson, é ser casal e trabalhar junto. É, porque eu, às vezes, quero fazer algo do meu jeito, enquanto ele quer fazer do jeito dele. E aí a gente acaba batendo de frente. Normal, como em todo trabalho, isso acontece. E aí a gente precisa, muitas vezes, ter calma. Ele é muito mais paciente do que eu confesso isso. E eu digo que o oposto se atrai, lógico, porque se nós fôssemos iguais, a gente não daria certo. A gente tem uma convivência muito boa, mas tem momentos assim, de dificuldades que nós precisamos parar. Né? Precisamos rezar um pouquinho, precisamos meditar um pouquinho. E tem uma música que me ajuda muito, que é Falar com Deus. Que hoje, uma das tecnologias, que é o celular, a gente tem na mão todo momento. E aí você pode parar em qualquer lugar e colocar essa música, ouvir, acalmar o coração, a mente. E aí depois dar início, né, continuidade aos trabalhos.
Último bloco do Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. Hoje eu estou conversando com a Suzana Catânio Betti, ouvindo um pouquinho da história, né? Saber um pouquinho de como é o trabalho dos empreendedores rurais aqui do nosso município. Suzana, você também comentou já que você integra aí a cooperativa regional Ouro e Verde, né? Faz parte ali do núcleo feminino. O cooperativismo, o que representou para vocês, né? Desde que você iniciou nessa linha do cooperativismo, teve muita mudança lá na atividade de vocês, na propriedade?
Então, a cooperativa, ela veio para nos dar um norte. Nós estávamos vivendo um monopólio muito grande. E aí eu não digo isso só para mim, eu digo assim para as pessoas que trabalham, por exemplo, com suíno, né? Que hoje a cooperativa Ouro Verde, ela trabalha muito com suíno aqui na região. Mas também para o gado de leite, e gado de corte também na questão da ração, né? Então, era um monopólio, A Ouro Verde chega, a cooperativa, a Ouro Verde chega, desmancha um pouco isso, faz com que nós abrimos um pouco a nossa mente, olha, há outros caminhos a ser trilhados, há outras maneiras da gente viver a vida. Nós focávamos muito no trabalhar, trabalhar, trabalhar. Né? E, por exemplo, eu e o Nilson, a gente não sai de casa. Então, nós precisamos fazer com que a nossa casa seja a melhor possível, não de estrutura física, uma mansão, mas que nós nos sintamos bem dentro dela, porque a gente não sai todo final de semana, a gente não procura um lazer fora, a gente precisa ficar na nossa propriedade. E a Cooperativa Ouro Verde trouxe isso, trouxe essa essência daquilo que é bom dentro da minha propriedade. O quanto trabalhar unido para a gente, enquanto produtor rural, se torna mais fácil. Por que comprar uma máquina cara só para você? E se o teu vizinho tem uma e vocês podem fazer esse rodízio, né, essa sociedade? Eu costumo dizer que nós aqui, o Sul e a região que nós estamos localizados, ela é muito individualista. É meu, não empresto para ninguém e deu. E hoje nós trabalhamos em conjunto com o meu cunhado nessa questão de máquinas e a gente vê assim o quanto isso vai facilitando. Né? Então, se nós precisamos hoje, por exemplo, do trator, de dois tratores, de três tratores, a gente tem ele, esse auxílio, enquanto ele também, aquilo que a gente pode ajudar, a gente está ajudando. Então, a Cooperativa Ouro Verde, ela veio assim para nos trazer o cooperativismo, essa questão do trabalhar junto, da ajuda mútua, mais presente na nossa vida. E, claro, nos ajudar em todas as atividades aí. Eles têm uma estrutura muito, muito boa, né? De pessoas muito bem preparadas para nos dar não só o amparo estrutural, de produtos, mas até assim aquela pessoa que chega na tua casa, senta e diz, e aí, como é que está o teu dia hoje? Como é que tu estás? Ah, tu me falou que estava sentindo aquela dor. Tu foi procurar um médico, sabe? Ela é família. E aí fez com que a gente cada vez mais sentisse essa essência de, opa, vamos voltar para a família, vamos voltar para aquilo que é nosso, né? E vamos deixar esse mundo individualista, esse mundo que está tão capitalista, de lado. Não de lado, assim, abandonar, mas calma, vamos frear um pouco as coisas? Eu acho que essa é a essência do cooperativismo.
E, Suzana, você também integra o núcleo feminino da Ouro Verde, né, aqui na nossa região. Qual a importância também desse núcleo aqui para a região?
Essa foi uma das bênçãos, eu digo, que a Ouro Verde trouxe para a gente, né? Que foi poder fazer com que a mulher se enxergasse dentro da propriedade. Eu sempre tive isso assim, muito presente na vida, porque eu tenho um parceiro, um esposo maravilhoso, que me dá a oportunidade, me deu desde o início, de a gente trabalhar junto. Então, nem eu e nem ele, a gente não trabalha um à frente do outro. A gente trabalha lado a lado, nós estamos juntos para tudo. Seja na alegria, na tristeza, né, em todos os momentos. Só que a gente via uma dificuldade que muitas pessoas tinham, muitas famílias. Por exemplo, o marido decidia tudo dentro da propriedade. Chegava um vendedor, vou citar aqui, por exemplo, de trator. A mulher se escondia, o homem negociava. E aí, quando a gente começou a adentrar essa questão do núcleo feminino, foi para mostrar que a mulher precisa estar presente. Que o homem também precisa estar presente dentro de casa, nos afazeres do dia a dia. Por exemplo, eu e o Nilson, a gente trabalha na avicultura, na fumicultura e várias outras atividades. Nós precisamos desenvolver as atividades juntos. Se eu vou todos os dias para o aviário, ele precisa também me ajudar em casa. Isso já era uma prática nossa, mas depois que a gente começou, eu comecei a participar do núcleo, a gente viu assim, o quanto isso fez com que a gente pudesse parar, sentar e dizer, olha, estou te ajudando lá, agora tu me ajuda aqui. E fez muito bem para várias outras mulheres. E aí tu poder dar o teu testemunho, né? Nós fizemos o curso feminino, o programa Núcleo Feminino em 30, quase 40 mulheres do município de Orleans, do município de Lauro Miller, Morro da Fumaça. E aí a gente pôde escutar um pouquinho assim de cada história e pensar assim que eu vivo uma realidade, mas aquela minha colega vive uma outra realidade. E aí a gente foi se ajudando. E hoje a gente vê assim que a mulher pôde se empoderar mais, participar mais, tem voz ativa dentro da família, junto nos negócios. E isso é muito importante para o desenvolvimento da propriedade, para o desenvolvimento da família em si, né?
Suzana, o tempo passou voando, a gente já está chegando aí ao final do nosso programa. A última pergunta, Suzana, que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados, é com relação ao legado, né? Qual o legado, a mensagem que você quer deixar na vida das pessoas, daqueles que estão aí em sua volta, suas companheiras do núcleo feminino, enfim, dos seus familiares, né? Qual o legado que você pretende deixar aí na vida das pessoas?
Eu acredito muito que quando nós temos fé e esperança, tudo a gente faz acontecer. E que o momento de Deus não é o nosso momento. Então eu não posso exigir algo que não é aquele momento. Então, ter esperança em dias melhores, não deixar se abalar por qualquer coisa, ter essa fé muito presente, ativa dentro da gente, nós mulheres, né? Nós somos muito importantes, sendo geradoras ou não, como é o meu caso, né? Eu não consegui até aqui ter filhos, e aí é uma esperança minha, mas nós somos geradoras de um futuro. É do ventre da mulher que nasce a futura geração. Que nós não percamos essa nossa essência de família, de unidade, de esperança, como eu já falei. E independente daquilo que você acredita, da tua crença, mas nós precisamos acreditar em algo. Nós precisamos ter uma visão de que lá na frente tem algo que nos espera. E as minhas colegas do núcleo feminino, é gratidão, porque elas me ensinaram muito. Pessoas com 80 anos lá me ensinaram: Suzana, tem que ter paciência. E a vida é assim, é feita de fé, de esperança, de paciência. Não percamos a esperança dos nossos princípios, aquilo que os nossos pais deixaram para a gente, né? Que isso é muito importante, faz com que nós possamos criar uma nova sociedade, pessoas mais engajadas. E não tenham medo da agricultura. Se você tiver a oportunidade de voltar lá para o campo e adentrar a uma dessas atividades, não tenha medo. Nós enfrentamos todas as dificuldades que vocês na cidade, quem está me escutando, que mora na cidade, enfrenta também, seja no emprego, dentro da família, mas nós precisamos ter fé e esperança de que dias melhores virão.
Certo, Suzana, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e participar hoje do Bate-Papo Cruz de Malta. O nosso espaço também fica sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu agradeço, gratidão à Rádio Cruz de Malta, a ti, Juliano. Espero que, assim como eu, outras mulheres empreendedoras possam ter a oportunidade, e eu acho que isso não é um privilégio. Isso é... Nós batalhamos para estar aqui, ter vez e voz também, né? Então é da nossa essência mulher, e muito mais das mulheres que são empoderadas, mulheres que fazem as coisas acontecerem. Obrigada mais uma vez à Rádio Cruz de Malta. Muito obrigada pelo espaço.